Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar três vinhos exóticos italianos que eu tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo. E antes de começar o episódio de hoje, você viu como tá bombando a agenda da Vinhos de Bicicleta? Tem festival, curso, workshop, e graças a vocês aí, dessa comunidade linda que só cresce. Ó, só lembrando, hein? Agosto tem o nosso queridíssimo Festival Vinhos de Bicicleta, o maior evento da casa. Ele reúne cerca de 800 pessoas, onde vocês vão poder provar mais de 200 rótulos diferentes, brasileiros e internacionais. É um festival muito legal, que já faz parte, já é tradicional da nossa agenda anual. Tem também curso de uvas do vinho, aqui em São José dos Campos, onde eu e o Diego Marra vamos apresentar para vocês as tipicidades de cada uma das principais uvas desse mundo que a gente ama. E olha só, a gente passa uma parte teórica e uma parte prática. Para quê? Na teoria, você ficar craque, mas depois na parte prática, você desenvolver os seus sentidos e saber identificar cada uma dessas uvas às cegas. A gente vai te dar muita técnica para fazer isso. E por último, mas não menos importante, nosso workshop de vinhos gregos, que vai acontecer lá na cidade de São Paulo, capital, e eu vou ministrar junto com a queridíssima Paula Daidone. Para quem já conhece ela aqui do podcast, sabe que a mulher é fera, hein? Esse workshop de vinhos gregos vai ter o apoio da Monte Addicts e a gente vai servir umas pérolas daquele país, além de te apresentar os principais conteúdos que você precisa saber de regiões, uvas e muito mais. Então vem estudar com a gente, eu vou deixar todos os links aqui no descritivo, escolhe o que faz mais o teu perfil ou vem em todos, né? Por que não? É isso aí, te espero, hein? Agora bora pro episódio. Eu te prometi umas uvas diferentes hoje, né? E promessa pra mim é dívida. Vamos começar com ela aqui, ó, a Corvina. Mas não vai confundir com o peixe Corvina, tá? Porque eu tenho certeza que o peixe deve ser mais famoso que essa uva aqui, a Corvina. Mas ela tem um quê especial e eu vou te apresentar hoje. É, até ouso dizer que várias pessoas que estão aí nos assistindo já devem ter provado essa uva, só que sem saber. Mas por que será? Por quê? Já vou te explicar. Essa é uma uva que tem aproximadamente 7 mil hectares de cultivo no planeta todo. E é lógico que a concentração dessa produção está na Itália, mais precisamente na região do Vêneto. Tem uma coisinha ou outra lá na Argentina também, mas é pouco representativa. Corvina é Itália, é Vêneto. E o Vêneto é a principal região de produção, de volume da Itália, muito encabeçada pelo espumante Prosecco, famoso, né, feito com a uva Glera, mas tem alguns tintos nessa região que também fazem sucesso. Quais são eles? O Valpolicella, né, um clássico lá do Vêneto, tinto. O Bardolino. Aí dentro mesmo do Valpolicella, a gente pode citar o Amarone, o Recioto. E esses vinhos todos que eu citei aqui, que são denominações de origem, são feitos também com a Corvina. É porque eles costumam misturar essa uva com Rondinella, Molinara, Corvinone, né? Que são outras uvas que compõem a estrutura, a espinha dorsal de um Valpolicella, até de um Amarone. Então, é isso que eu disse, né? Se você aí já comprou um Valpolicella tinto em um supermercado, ou em loja especializada, ou já teve o privilégio de degustar um Amarone ou um Recioto, então provavelmente você já provou um Corvina. O que é raro é você encontrar essa uva como neste vinho aqui, como varietal. Agora, como será o perfil dela, então, num varietal, né? Como será essa uva sozinha num vinho? Bom, o que eu já posso te dizer é o seguinte: de coloração, intensidade, aromas, ela vai lembrar muito a uva Pinot Noir, porque é uma uva mais leve, não com abundância de taninos, muito pelo contrário, né? Você vê que a cor do vinho, ele é um púrpura de pouca intensidade. Eu consigo enxergar meu dedo aqui com facilidade atrás da taça. É, com relação aos aromas, são mais discretos também, menos intensos, lembrando um Pinot Noir, e a acidez costuma ser alta, até porque a gente está falando de Vêneto. Vêneto não é das regiões mais quentes do planeta, né? Ela tem até uma questão interessante lá de amplitude térmica, que mesmo no verão, quando o dia pode ser mais ensolarado, um pouco mais quente, à noite é fresquinha, então a uva consegue manter, preservar ali a tua acidez, né? A acidez natural do fruto, que depois acaba passando para o vinho. O que faz dos vinhos de lá serem muito gastronômicos, serem muito versáteis, e não vai ser diferente aqui com o nosso Corvina 100%, né? Agora vamos ver no aroma o que ele está nos dizendo. Esse aqui é feito lá no Vêneto também. Ele é um Corvina Verona IGT, né? Então ele é ali das proximidades de Verona, dentro do Vêneto. E o nome do vinho é o Torre del Falasco, da Cantina Valpantena. Vamos ver o que a gente encontra aqui dele nos aromas e sabores. Bora! Olha, um vinho mais discreto, como eu falei para você. De aroma, a gente consegue sentir fruta silvestre, tá? Não é fruta madura, não é geleia, é fruta silvestre, que parece que acabou de ser colhida. E olha que de álcool ele também é médio, tá? 13% de volume alcoólico, então até eu acho que tem uma semelhança interessante com esses aromas mais discretos e mais de fruta silvestre, sendo que não deve ter sido uma uva que amadureceu tanto, né? Para chegar nos 14, 14,5%. Então, sendo um vinho de 13%, faz todo sentido a gente pegar essas nuances aromáticas mais frescas, né? Tem um pouquinho de toque herbáceo aqui, mas um toque herbáceo legal, nada ruim, muito pelo contrário, trazendo um pouco de complexidade. E um toque de mineralidade, que aí provavelmente, isso aí depois a gente tem que conferir, mas provavelmente vem de um solo mais rochoso, né? Que quando a vinha está sendo cultivada em um solo mais rochoso, ela pode trazer esses aspectos minerais e também pode ser de influência marítima. Lembrando que ali o Vêneto tem uma costa, né? É uma região litorânea, então tem um pouco de influência marítima e isso pode estar marcando essa mineralidade aqui nessa taça. Vamos ver no paladar o que a gente sente. Bora! Bom, viu? Médio corpo, fruta fresca, a mineralidade que eu senti nos aromas foi confirmada aqui no paladar. Final médio, não é tão longo, eu diria que é até um vinho mais refrescante mesmo, um vinho mais para comidas mais leves, então uma carne de porco só com ervas ali, ou até um peixe mais carregado no molho, uma massa ficaria interessante, um frango ficaria interessante. Então, vinho bem versátil, só que ali no médio corpo, né? Evita pratos muito pesados para harmonizar com esse cara aqui. E tanino, médio também. Ele está um pouquinho adstringente no paladar, por ser uma região mais fria, faz todo sentido, só que pouca concentração de tanino, né? Então, um vinho versátil, gastronômico. E essa é a minha primeira indicação para você. Quem quiser adquirir esse vinho aqui, essa garrafa tem no site da Vinhos de Bicicleta, mas como sempre, para vocês que adoram aí, a gente vai montar o kit dessas três pérolas que eu vou indicar neste episódio. Beleza? Vamos para a próxima. Chegamos na nossa segunda dica de uva exótica para a produção de vinhos italianos, e olha o nome dessa aqui. Nerello Mascalese, isso mesmo, essa aqui é diferentona, e agora a gente sai do norte da Itália e vai lá pro sul, pra ilha da Sicília, onde o verão é quente, intenso, com bastante calor, E aí o perfil do vinho muda completamente também. Se eu falei para você que a Corvina tinha uma produção pequena ali, por volta de 7 mil hectares de vinhedos plantados, a Nerello Mascalese tem por volta de 3 mil hectares só de vinhedos plantados. É pouquinha coisa e quase toda a produção dessa casta está lá na Ilha da Sicília mesmo. E ela tem uma curiosidade muito interessante, que é a tipicidade de solo vulcânico. É isso mesmo. Essa é uma uva que se adapta bem a solos vulcânicos. Tem vários vinhedos dessa cepa aqui que estão sendo cultivados no entorno do Monte Etna, né? Do vulcão Etna, lá na Ilha da Sicília. E isso vai trazer referências aromáticas e de sabor muito diferentes para esse vinho. E tem mais uma curiosidade sobre ela. Seguindo algumas pesquisas com base no DNA dessa uva, foi se descobrir que ela tem um parentesco genético com uma cepa que é pouco famosa na Itália. Eu tenho certeza que muita gente aí já ouviu falar. A Sangiovese, meu amigo. Exatamente. Principal casta italiana, mais produzida da Itália, é a mãe ou pai desta uva aqui, da Nerello Mascalese. Eu até acho interessante, porque a Sangiovese, ela costuma ser uma mistura de fruta e rusticidade, né? Então, de fruta com alguns toques de especiaria, às vezes até toques terrosos. A Nerello Mascalese vai para o mesmo caminho. Então, assim, tem gente que já comparou ela com Pinot Noir. Eu não concordo muito com essa comparação, para dizer bem a verdade. Porque eu acho que ela se parece mais com uma Garnacha, por exemplo. Até porque é uma uva que se adapta bem a regiões de clima quente, como é o caso da Garnacha. Esse vinho aqui mesmo, ó, tem 14% de teor alcoólico, ou seja, uma uva que amadureceu super bem e ela vai combinar aromas de fruta com especiarias doces, como canela, anis estrelado, zimbro. Então eu acho que ela tem um perfil muito parecidão com o da Garnacha e eu acho então que é por isso que eu vou adorar esse vinho aqui. Esse eu nunca provei e a gente vai provar aqui juntos. Vamos lá, ó. De cor, ele já é mais intenso que o vinho anterior. Ele tá com um rubi médio, tá? Então eu consigo enxergar mais ou menos o dedo aqui atrás da taça. Então o rubi de média intensidade, não tá tão profundo assim. E os halos já estão mais acastanhados, até porque esse já é um vinho 2019. Até achei interessante o estilo do produtor, né? Que ao invés de focar no nome da vinícola, que é aqui Baglio Onuri, ele focou no nome da casta, né? Eu acho que para facilitar até para quem está degustando, para quem vai escolher o vinho. Gostei dessa saída aqui do produtor. Embaixo está o nome da IGP, que é Terre Siciliane, justamente porque é uma IGP atrelada à Ilha da Sicília, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente sente nele. Eu falei que a cor tá um rubi médio, agora vamos ver os aromas, o que a gente sente aqui, bora. Nossa, tá bem parecido com Garnacha isso aqui, viu? Tá uma fruta bem madura, e é uma fruta negra madura, beirando uma fruta em compota. Dá para sentir um toquezinho defumado, bem leve, porque eu acho que esse vinho aqui passou 4 meses em barricas de carvalho e trouxeram esse toque leve defumado aqui para os aromas. E tem as especiarias doces aqui também. Tem principalmente canela e anis estrelado. É o que eu consigo sentir com mais facilidade nos aromas. Muito bom. Até dá para sentir um pouquinho de chocolate também. Pode ter vindo da madeira ou dessa super maturação dessa casta, né? Vamos ver, mas assim, tá bem complexo. Gostei dos aromas. E lembram realmente de um Garnacha tinto de clima quente. É um Garnacha espanhol, né? Achei bem interessante essa uva. Vamos ver no paladar agora o que a gente encontra. Bom, cara. Gostei desse vinho, achei ele diferente. Por quê? Apesar dos 14% de teor alcoólico, ele tá um vinho de corpo médio. Ele não é um vinho super encorpado. Então, corpo médio. É, isso já foge aí de uma vinificação tradicional da Sicília, né? Porque geralmente lá você vai pegar um Syrah, um Nero d'Avola, eles são vinhos com mais estrutura quando vem lá da Sicília. Esse aqui tá médio corpo. O tanino tá extremamente macio. Beleza, até aí clima quente, tanino macio, combina. Só que eu não achei que ele tá super concentrado, né? Então, é uma uva que, apesar de ter taninos extremamente aveludados, macios, sedosos, eu achei uma baixa concentração de tanino. E eu gostei disso, tá? Não tô falando como um ponto negativo da casta, não. Achei interessante, porque isso vai deixar essa uva, esse vinho, mais versátil também do ponto de vista da gastronomia. Eu até não sei, deixa eu ver se ele entrou como meio seco. É, ele entrou como meio seco aqui no Brasil, isso significa que ele tem acima de 4 gramas de açúcar por litro, não deve ser muito acima disso, mas dá para sentir esse toquezinho desse açúcar residual no paladar, que também vai ser interessante quando a gente for harmonizar com pratos diferentes. Você pode até brincar ali com um molhinho levemente agridoce para combinar com esse açúcar residual que esse vinho tem. E o final é longo, viu? O final é mais longo que o vinho anterior. Ele tem um pouquinho mais de estrutura que o vinho anterior, o final um pouco mais longo e o tanino médio como foi o anterior, né? Um médio-baixo de concentração de tanino. Gostei! Nerello Mascalese tá aí, tem tudo para ficar entre as minhas uvas prediletas aí, já degustadas nesse canal Vinhos de Bicicleta. Gostei da apresentação também da garrafa que o produtor usou. Putz, tá impecável esse vinho. Agora vamos dizer com relação a harmonizações, né? Vamos ver o que a gente sugere aqui. Bom, aqui você já vai para uma lasanha, vai combinar bastante, uma lasanha bolonhesa. Uma macarronada ficaria muito legal também, com bastante queijo. Ele é um vinho que tem acidez para limpar essa gordura. Tem vários vinhos que vêm lá da Sicília, que às vezes a uva ficou sobremadura demais e perdeu um pouco dessa acidez natural do fruto. Esse vinho aqui, até sendo já um 2019, estando ainda com essa acidez que provoca salivação, pô, tá muito bem feito esse trabalho enológico e mostra que é uma uva que, se for bem tratada ali na vinificação, ela pode dar um pouco de longevidade pro vinho feito com ela, né? Como é o caso desse aqui que tá na minha taça. O que mais de harmonização? Vamos pensar. Olha, tem um prato que eu fiz neste fim de semana. Eu fui fazer um churrasco lá na casa da minha mãe e ela trouxe uma peça de shoulder, que é uma das carnes vermelhas mais macias que tem. Mas ela só com um salzinho ali, ela não fica com um sabor super intenso. Então, um shoulder grelhado com uma polentinha cremosa ali, pô, meu amigo, acho que vai ficar muito bom com esse Nerello Mascalese. E para quem não come carne, tenta arriscar com legumes aí já trazendo uma intensidade e pode até arriscar com especiaria, né? Porque eu falei que ele tem aroma aqui de canela, anis estrelado. Então tenta usar essas especiarias doces para temperar os seus legumes ou até mesmo risoto de cogumelos, hein? Risoto de cogumelo com uma canelinha, um anis estrelado em cima. Ó, vai ficar show com esse vinho aqui. Então já fica a dica aí. Você tá preparado pro terceiro vinho de hoje? Pro exótico? Então vamos lá. Chegamos na terceira e última indicação aqui. Agora pega esse nome de novo. Sussu Maniello. Hoje a gente tinha que fazer umas aulas de italiano para pronunciar corretamente os nomes dessas uvas que eu apresentei para vocês. Mas é o seguinte, galera. Este vinho aqui é muito especial. Na verdade, eu diria até que a Sussu Maniello, ela é uma daquelas cepas que sommelier gosta, porque é diferentona, foge do lugar comum, é difícil de encontrar, né? Então, assim, é aquele tipo de coisa, beleza, chocamente, vamos provar um Sussu Maniello. E já fica a dica também. Quem gosta de primitivo, lá da Puglia, sabe? Aquela uva famosa da Puglia, vai adorar isso aqui. Quem não gosta de primitivo, acho que você não vai gostar disso aqui, porque ela tem muito a ver com a primitivo, né? Ela faz vinhos muito parecidos com os vinhos elaborados com a primitivo, só que ela é uma irmãzinha ali, muito menos famosa, né? Uma irmã não, porque elas nem têm parentesco genético. É uma prima distante, menos famosa. Na verdade, ela nasceu de um cruzamento natural entre uma uva de mesa da Puglia, tinta, e uma uva branca chamada Garganega. E essa uva branca é top! E uma coisa que eu já queria destacar para vocês é essa apresentação maravilhosa de garrafa, né? Não é sempre que a gente vê algo assim, então tem que ser destacado mesmo. Ele tem pontuação do guia Luca Maroni, um dos guias mais respeitados na Itália, tem 98 pontos. Ele também destaca o nome da uva, como o anterior, né? Tá aqui bem grandão, Sussumagnello. Tem o nome da região da Puglia, né? Que é de onde vem esse vinho, e o nome do produtor aqui embaixo, Masca del Tacco. Parabéns pela apresentação da garrafa, tá? Impressionante. E o álcool é 14,5. A gente não veio para brincadeira, né? A Sussumagnello não vem para brincadeira. Já é o maior álcool aqui da nossa listinha de castas exóticas italianas. Eu não achei para vocês exatamente a quantidade de vinhedos cultivados. Mas eu acredito que não vai também ser muito diferente daquilo que a gente acabou de apresentar aqui para vocês, tá? Eu falei lá da Nerello Mascalese com 3 mil hectares, da primeira, da Corvina, com 7 mil. Aqui também chutaria que vai por volta desses números aí mais baixos, porque de fato não é uma das uvas mais cultivadas na Itália. E lá na Puglia, né, que é de onde ela vem, a primitivo, vocês sabem que domina a região. A Sussumagnello ela é muito cultivada dentro da Puglia, lá na província de Brindisi, tá? Então, só para vocês se situarem aí, é uma uva muito famosa deste pedacinho lá do Salto da Bota da Itália. E ainda bem que ainda tem produtores investindo nela, porque é uma uva que, na teoria, traz muita complexidade para os seus produtos. E esse aqui ainda com 98 pontos Luca Maroni, acho que não vai ser diferente, não. Vamos ver, ó. A cor dele, típico, eu já ia até aqui falar, um típico primitivo, não, um típico Sussumagnello, né? Rubi intenso, rubi profundo, não consigo enxergar o dedo aqui atrás da taça, e os halos começaram a ficar castanhados. Esse aqui que a safra é, deixa eu pegar para vocês, 2020. Então, um aninho mais novo que o vinho anterior. Né? Não muita coisa, mas tá aí, né? Com 3 aninhos, começou a ficar acastanhado esse halo. Vamos ver aqui os aromas, bora! Nossa, que espetáculo, galera! Ele tem muita geleia de fruta negra. Parece uma geleia com um pouco de pimenta, mas pimenta assim... pimenta do reino mesmo. Tem um toque que me agradou bastante nesse vinho, que lembra um pouco o fumo de corda, alcatrão, que é um toque defumado que vai bem para essa característica, lembra alcatrão mesmo. Um vinho mais intenso, sabe? Para quem curte charuto, eu acho que vai gostar muito dessa tipicidade aromática desse vinho. Inclusive, já fica a dica aí de harmonização, hein? Charuto. Se charuto vai bem com primitivo de Mandúria, por que não com Sussumagnello, né? Por que não? Acho que pode ficar bem interessante. Deixa eu pegar aqui mais aqui. Tem um chocolate, uma baunilha. Aqui são aromas... provavelmente vieram da madeira, né? Esses aromas do chocolate, da baunilha. E um toque de flor seca também. Assim, é um vinho pra gente ficar cheirando aqui por horas, que eu acho que ele vai mudar muito na taça. E chorão o bicho, viu? Chorão. Olha essa lágrima dele. Escorre devagar, lenta, bem grossa. Essa lágrima aqui, ela diz pra que veio, né? Também vinho da Puglia com 14,5% de álcool. Deixa eu ver se esse aqui também é meio seco. Meio seco também, então, né, acima de 4 gramas de açúcar por litro. Então a gente já pode esperar realmente um vinho chorão, né, com lágrimas espessas que escorrem devagar aqui na nossa taça, porque é um vinho com uma viscosidade lá em cima. Só lembrando que viscosidade tem a ver com álcool e ou açúcar naquele vinho, né? Então já fica a dica aí para vocês. Agora vamos ver no paladar, bora! Olha! Fiquei sentindo aqui, para ver se pegava. Ó, final longo também. Muito parecido com o do Nerello Mascalese. Só que aqui a gente já tem mais estrutura, né? Mais corpo. Tem mais tanino. O tanino aqui está mais concentrado. É uma ótima concentração tânica. Seca bastante o paladar. Acidez média. Não é uma acidez muito elevada. Então um vinho mais mastigável, untuoso. Essa palavra, quando a gente usa... Né? Untuosidade, lembra de untar a panela, sabe? Quando você passa manteiga na frigideira lá ou na panela, é isso que alguns vinhos causam no nosso paladar. Então são vinhos untuosos, ele preenche a boca, preenche o paladar. Parece que você consegue mastigar esse vinho, muito interessante. Agora, pede comida, né? E aqui a comida já é mais carregadinha, né? Aqui sim, você pode brincar aí com uma costelinha de porco com molho barbecue, né? Que já tem é um molho agridoce ali, eu acho que combina, porque tem açúcar residual esse vinho aqui. Não tô falando que é um vinho doce não, tá, galera? É, não vão confundir isso, tá? Para o vinho ser considerado meio seco aqui no Brasil, ou seja, não seco, basta ele passar de 4 gramas de açúcar por litro. Isso não é muito, né? Então, só para você ter uma ideia, o espumante Brut tem de 8 a 15 gramas de açúcar por litro. Então, às vezes, um meio seco tem até menos açúcar que um espumante brut, né? Só que o espumante brut tem uma acidez mais alta que você sente menos esse açúcar, né? Tem a efervescência e tal. Num vinho tranquilo como esse aqui, né? Quando não tem a borbulha, você acaba sentindo mais o açúcar residual. Muito bacana. Vamos lá. Além da costelinha suína com barbecue... Uma paleta de cordeiro vai ficar legal. Se eu falei de massas com os vinhos anteriores, essa massa aqui tem que ser a mais carregada de todas. Eu falei de lasanha bolonhesa com o Nerello Mascalese. Aqui, beleza, vai numa lasanha bolonhesa, mas carrega, né? Carrega no molho, coloca especiaria junto. Eu acho que vai ficar uma harmonização lá em cima, nas alturas de intensidade, só que muito interessante. Ah, harmonização clássica, né? Pizza. Só que pizza também encorpadona. Pega uma pizza aí de até pepperoni que vai ficar legal. Porque lembrando, né? O álcool, ele aumenta, ele intensifica a picância do alimento, tá? Então, tipo, pega fogo mesmo no paladar. Mas o dulçor da bebida ameniza a picância. Então, como esse vinho é meio seco, né? Ele tem esse açúcar residual. Então você harmonizando ele com uma pizza de pepperoni, você vai sentir bastante dessa ardência da pimenta por causa do álcool, mas ao mesmo tempo vai ter essa ardência suavizada por causa do açúcar, né? Por causa do dulçor. Então isso é uma dica de harmonização aí para você também. Beleza? E aí, galera? Gostaram dessas dicas de vinhos exóticos para vocês conhecerem da Itália? Todos esses vinhos estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta e, logicamente, a gente fez um kit com os três com um valor promocional muito bacana para você conseguir prová-los ao mesmo tempo ou cada um com uma harmonização diferente. Mas o que eu achei mais legal é que são vinhos de propostas muito diferentes, né? Você vai pegar lá o primeiro, que é um Corvina, lembrando um Pinot Noir. O segundo, Nerello Mascalese, que lembra um Garnacha de clima quente, com um pouquinho mais de corpo do que o primeiro. E esse aqui que já vem com uma porrada, com bastante açúcar residual, bastante corpo, estrutura. Então são para momentos diferentes ou para um jantar mega completo na sua casa, né? Me diz aí, vocês gostaram? Já conheciam algumas dessas uvas aqui? Escreve para mim nos comentários que eu vou ficar... curioso aqui para saber se vocês já tinham provado algum vinho dessas castas que eu apresentei hoje. Então aproveita, já deixa o like aí se você curtiu esse episódio e a gente se vê no próximo, né? Com outras uvas exóticas, outras uvas diferentes que esse canal aqui tanto gosta de apresentar para vocês. Beleza? Até lá! Confere os rótulos aí, confere os cursos, o festival que tá chegando, vem tomar um vinhozinho com a gente e até a próxima. Tchau!